É pesado.
Não sei ainda. Nós temos IPTU, nós temos algumas receitas extra que vai acontecer, porque a receita que tem hoje não paga. Né? Então nós temos que fazer algumas ações para fazer. Quer dizer, nós temos a do hospital, que já é uma ação que nós temos a fazer. Nós temos a situação do município, com os nossos servidores, eles têm as duas funções, eles têm autarquia e têm FGTS. Quer dizer, eu não sei o que é bom isso. Né? No município de Lauro, da REC é só a Lauro Mila que tem isso, nós temos que fazer um plano de cargos e salários. Entendemos que os nossos servidores, eles ganham diferente. Tem motorista concursado que ganha R$ 1.500 e tem motorista concursado com R$ 1.400. Então é uma disparidade. E são motoristas.
A mesma função.
Mesma função, mesma atividade de salário diferente. Então, nós vamos fazer um plano de cargos e salário. Por exemplo, o operador 1, 2, 3. Motorista, 1, 2, 3. 4, 5. O professor, 1, 2, 3. Letra. O professor não é letra. Então, nós temos que valorizar o nosso servidor público.
Prefeito, mas esse plano de cargo e salário o senhor pretende fazer agora, já de início?
Então, nós estamos elaborando.
Porque isso é uma reivindicação antiga dos servidores.
Nós estamos preparando, só que é um processo muito delicado. Nós queremos implantar isso no meio do ano. Não sei se vai acontecer isso. Os servidores, eu quero dizer à população que eu gosto de pagar bem os servidores. Na minha empresa dessa forma e no município também, mas de maneira legal. Não posso nunca pagar desordenadamente, não posso pagar hora sem fazer hora, não posso. O doutor Felipe, a gente colocou isso, ele disse assim, isso aí é a mesma coisa que eu abrir a porta e te enfiar para dentro. E contra a lei não existe, cara. Como é que tu vai dar algo a uma pessoa que não tem? Principalmente o poder público, cara. Que nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas e a própria sociedade. Como é que eu posso dizer para a minha sociedade, a sociedade lauro-milense, que o cidadão, o servidor ganha 50 horas se ele não faz? Não tem lei. E nós vamos responder no passado. Segundo o procurador, ele nos disse o seguinte: talvez a promotoria deva entrar com uma ação pública para a devolução desse dinheiro para o município.
Mas o senhor está falando de uma coisa aí, deixa eu entender, que aconteceu na prefeitura de Lauro Miller?
Exatamente.
Aconteceu isso? De servidor ganhar horas sem trabalhar?
Exatamente.
Oh, meu Deus.
E até hoje está um pouco de revolta dos funcionários em função disso, porque eu não paguei hora. A gente acionou os relógios, ponto, né? Se faz horas, a gente paga todo. Não quero que um servidor trabalhe um minuto sem receber, que é justo. Eu concordo que é justo. Agora, também não posso pagar o que...
Tem relógio em todos os setores.
Todos os setores é para ter. É para ter todos os setores. E se não tem, eu determinei a nossa secretária de administração, que ela tem que colocar em todos. Porque nós temos ações trabalhistas, Antônio, nós temos a ação trabalhista de servidores que trabalhavam muita hora. Alguns trabalhavam muitas horas. Trabalhavam mesmo. E nós sabemos que a lei federal diz que qualquer trabalhador tem que ter 11 horas de descanso interrupto. É lei. Temos que cumprir. Então, nós temos que seguir a lei. Nós estamos aí, eu me propus a ser prefeito para cumprir a lei. É isso que eu vou fazer. Para mim, não cumprir a lei só se eu não conheço. E o jurídico também não conheça. Mas que se eu conhecer, eu vou cumprir a lei. Seja ela doer onde doer. A lei foi feita para ser cumprida, o procurador disse ontem. A lei tem que ser respeitada. Se vocês entram com uma liminar para não pagar o obrigatório, eu respeito. A hora que cair a liminar, você tem que pagar tudo de uma vez só. Então não adianta.
Prefeito, diante dessa situação que o senhor coloca aí, porque a questão é financeira, né? A questão é dinheiro mesmo. Qual é a perspectiva que o senhor tem de equacionar esse problema? Quantos meses levaria para conseguir né, equacionar o problema e botar a prefeitura nos trilhos financeiramente?
Ação mais é o que nós estamos fazendo, né? Vamos tirar o hospital, fazer ele caminhar com suas próprias pernas, né? É uma ação, né? Nós temos algumas ações de fazer com que a nossa receita, de omissão de receita, até temos aqui algumas omissões de receita que a gente vai ter que ir atrás. Nós vamos ter que ir atrás de algumas empresas que se está no nosso município para que nós possamos ter nós temos uma fatia maior de arrecadação. E nós temos que as pessoas que se aposentam do funcionário, dos servidores, não colocar mais ninguém. Então, os últimos prefeitos, eles maltrataram o município. Eles colocaram muitas pessoas sem necessidade e hoje nós estamos pagando um preço. Nós herdamos uma folha com 63,32%. Isso aí é inadmissível.
O limite prudencial é 54%, né?
Então, olha só ver quanto está, praticamente 10%. E não é os índices que estão lá que diz, não é a gente que faz.
Alguns municípios estão assinando o TAC para reduzir esses excessos. O senhor tem pensado nessa possibilidade?
Olha, eu esperar o mês de fevereiro para a gente ter conhecimento maior da receita, né? E nós temos que ter ação. Não sei qual é a ação, eu já sentei com a nossa promotora, algumas ações que nós vamos ter que fazer. Ela disse assim: prefeito, o senhor não pode continuar com 62. Mas, doutora, eu também, a lei não permite que eu demita pessoas. Qual é o caminho que nós vamos achar? Não, vamos esperar esses 2 meses e vamos encontrar um caminho. Nós temos que achar o caminho. Porque você está com vontade de resolver e o Ministério Público está aqui para auxiliá-lo, sem prejudicar nenhuma das partes. Então, eu vou administrar o nosso município de maneira administrativa, onde as pessoas tenham a condição de ter uma administração saudável, não muito política. Sei que a política, ela é política porque já é político mesmo. Mas nós temos que ter mais administrativo do que político. É isso que nós vamos exercer. É difícil, mas nós vamos ter que fazer isso.
Bom, o senhor diz não contratar, mas em determinado momento o município às vezes precisa de determinadas especialidades, determinado segmento que tem que contratar. O senhor teria, qual é a alternativa nesse caso? Que há ocasiões que o município às vezes tem de sobra aqui e falta lá.
Eu falo a contratação em massa, aquela contratação desordenada, né? Mas nós precisamos, principalmente na área da Secretaria de Transportes e Obras, é complicadíssimo, né? Motorista, nós com assim, o excesso de... Esse ano tem um número muito bom de alunos que vai para as faculdades, e estava exigindo um pouco mais de motorista. Nós estamos fazendo uma reestruturação do próprio quadro, né? Pegar alguns motoristas que estavam em um setor que nós pudemos
dar de manobrar,
isso, fazer manobras. Não vamos contratar nenhum, né? Mesmo com o excesso que teve de ônibus ainda. Nós, Secretaria de Obras, o braçal, meu amigo, que eles dizem uma frase que diz: só contrato gente para caneta, para picareta ninguém. Então, para picareta que é necessário, para nós manter as nossas estradas, nós manter a infraestrutura do nosso município, nós temos pouca gente. Eu até chamei um pedreiro, porque nós tínhamos só um pedreiro doente. Então, um município não tem nenhum pedreiro, é impossível isso, né? Então, nós chamamos, ele estava na vez aí para ser chamado, nós chamamos. Então, e nós estamos tocando com 5 secretários de obras, 5 comissionados. E quase nem dá para tocar o governo com isso aí, porque nós temos que ter estrutura para tocar um bom governo, né? Mas, em função da falta de recursos, nós temos na condição de não contratarmos ninguém. Mas, temos que contratar algumas pessoas ainda para ajudar a fazer infraestrutura, limpar bueiro, canalização, essa infraestrutura que temos que ter.
Bom, nós tivemos aí aquela ocorrência de enxurradas, esteve aqui a Defesa Civil, os pleitos foram feitos. como é que está a situação, né? O interior do município, não só o centro, sofreu intensamente com as enxurradas. Como é que está os encaminhamentos com a Defesa Civil?
Olha, os relatórios foram encerrados, foram mandados para Florianópolis e Brasília. Nós estamos aguardando aí, agora é um período complicado por causa do carnaval, mas nós estamos aguardando aí o chamamento deles para que nós possamos discutir com eles e trazer os recursos para a nossa cidade, que precisamos fazer algumas, principalmente infraestrutura de esgoto pluvial, que é o que causou todos os nossos problemas aqui. Quanto à estrada do interior, estão quase todas elas recuperadas, quase todas elas, né? Mas o nosso povo, nossos povos do interior do município têm nos auxiliado bastante com a sua paciência, né? Nós só podemos fazer uma por vez. Hoje nós vamos começar na estrada da Rocinha, que é uma caótica estrada, né? Mas
passou anos meio abandonado.
Diz o Debrida que é 3 anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias, cada dia ele bota um para frente, né?
Até as horas ele está contando.
Mas nós vamos fazer um trabalho bem feito, as outras estradas. Até aquela do Areia de Jardim, nós arrumamos, né, Areia de Jardim?
E ficou boa. Depois de muitos anos, ela foi alargada, limpada. Eu estava comentando esta manhã, ficou até ruim, porque agora está servindo de pista de racha aí nos finais de semana.
Isso nós não queremos que aconteça também. Nós queremos que a estrada seja de utilidade para que as pessoas possam ir e vir com segurança, né? E as pessoas, mais complicado, acho que as pessoas têm que denunciar quando isso acontece, que a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar está à disposição para resolver todo esse problema.
Aproveitar que o senhor está falando de estrada, prefeito, o pessoal do Balneário Godim mandou mensagem agora para perguntar para o senhor como é que está o SC Rural. Tem alguma novidade?
O SC Rural, eles nos prometeram que no dia 1º de março iniciasse o processo, né? Então, essa do Balneário Godim é contemplada, né? É contemplada o Rio da Vaca. Então são duas estradas que a gente está quase nem mexendo, porque isso foi o que nos prometeu. Devo hoje entrar em contato com eles para ver se permanece essa
previsão,
data,
né?
Permanece essa data, e nós estamos ansiosos, porque isso ficou no papel aí durante anos, né? Eu acho que foi anos,
vários anos.
E nós queremos que isso seja feito. Nós licitamos também, ô Antônio, são 186 metros de asfalto da Capivara Alta, de frente à igreja. Não fui ainda falar com a comunidade, mas nós temos um processo onde nós vamos licitar, e depois nós vamos lá ver onde é que nós vamos fazer com a comunidade, né? Que eles tinham dois projetos, um projeto do pátio da capela ali do centro comunitário, do centro de o ginásio, né, deles, e a estrada, mas o município só pode fazer estrada. E nós vamos lá levar já o projeto também, se eles, por acaso, quiser executar o projeto do pátio, que aí o município não pode participar, mas nós vamos fazer 186 a 200 metros de estrada. Porque o SC Rural vem até na divisa do terreno da igreja. Então nós iniciamos dali para baixo, 200 metros, da onde der, é isso aí que nós vamos fazer. Esse é 186 ou 182 metros, que deve estar licitando essa semana, não sei qual é o dia da licitação, que nós arrumamos o projeto. É um projeto já velho, que ninguém queria. Esse convênio vence no mês 5 agora, por isso que é a nossa preocupação, mas nós temos tudo certo que se correr tudo bem, esse mês de março já seja concluído aquele pedacinho de asfalto.
Bom, sobrou uma obra aí que é um baita pepino. Aquela obra do laticínio. O que o senhor pretende fazer?
Nós vamos esperar a conclusão da casa, e depois nós vamos ver com o Ministério Público. O Ministério Público está envolvido nisso, né? Nós vamos ver com o Ministério Público o que é que nós devemos fazer com isso, né? Tem os equipamentos que estão na garagem um pouco já prejudicado com o tempo que está ali, que eu acho que foi um investimento erradíssimo, né? Comprar equipamento sem ter casa.
Comprar os cartuchos sem ter espingarda.
Então, algumas ações totalmente erradas, mas são um negócio que aconteceu e hoje nós temos que administrar isso. Então, não sei qual é o fim daquilo lá, não sei se vai ser laticínio, não sei se vai ser outro negócio, mas nós temos que prestar conta, e o Ministério Público está pedindo informação, a gente está respondendo informações não muito precisas, porque a gente não conhece do passado, até o projeto está difícil de achar. Então, nós estamos vendo com calma para resolver qual é a destinação que nós vamos dar daquilo lá.
Bom, para encerrar, prefeito, cascalho para as estradas. Como é que estão a questão das cascalheiras?
Então, a cascalheira, nós conseguimos fazer com que registrasse uma ala no Novo Horizonte. O acesso ainda não está pronto. Nós estamos lá pegando algumas viagens de cascalho, que ainda não é o cascalho desejado, porque é afloramento, né? Quem mexe com carvão
casca,
sabe.
Como se diria.
Exatamente. E nós não conseguimos nem fazer o acesso ainda, porque nós tínhamos que licitar algum equipamento para fazer, um equipamento que o município não tem para fazer o acesso. Então, nós estamos tirando algumas viagens. Nós devemos, na próxima semana ou na outra semana, concluir o acesso. E aí sim, descobrir um pouco mais de material para que nós possamos trazer esse material para a estrada. Quanto ao Orião, a gente está em um processo ainda de documentação. É um processo um pouco mais lento, porque é do município de São Lugero. São Lugero pertence a Tubarão. A fase de Tubarão a gente tem pouco acesso, né? Nós tivemos um acesso muito forte com a Fátima de Criciúma, não tem dado todo o apoio, mas Tubarão, não conheço nem a pessoa lá, mas nós estamos fazendo o processo e eu mesmo vou levar em mão lá na Fátima Tubarão e ver a possibilidade de nós agilizarmos e também ter mais uma barreira de Arião aqui no município de São Lugero, que pertence à Lourmila.
Prefeito, só para encerrar, aumento do funcionalismo público municipal de Lourmila. Teve a Assembleia dos Servidores, eles estiveram reunidos com o senhor e parece que tem uma reunião agendada para hoje, para discutir essa situação.
Então, hoje a gente fez uma proposta de acordo com aquilo que nós imaginamos. Por que nós colocamos o NPC, né? Nós parcelamos em março, abril e maio. Por que isso? Porque se a folha está com 60%, se nós dermos, estoura o índice, né? Então, se nós dermos 2 em março, 2 em abril, abril começa o IPTU, começa a receita a subir, o impacto fica legal, não dá impactação na folha. Nós fizemos essa proposta do sindicato, o sindicato fez a assembleia, não sei qual é o resultado da assembleia. Hoje a gente tem uma nova rodada de negociação, mas nós temos que entender que o município, não foi eu que deixei o município nessa situação. Eu tenho que administrar essa situação que está o município. O servidor deve entender que nós devemos repassar esse aumento, mas parceladamente, até porque não posso comprometer o município com a folha, então, mas nós temos lentamente distribuir esse aumento e os servidores devem entender que é o caminho que nós temos, não é aquilo que nós queremos. Eu queria dar tudo no meu e mais um monte de aumento, mas eu não tenho como fazer isso. Então é isso que nós vamos fazer, espero a compreensão dos colaboradores e vamos estar juntos nesses 4 anos, talvez que do ano que vem, no outro ano, a gente possa antecipar até esse aumento de uma única vez.
Muito bem, prefeito. Queremos então aqui agradecer a sua presença mais uma vez, né? Espaço aí à sua disposição. Vamos só para o povo saber, carnaval, pessoal aí, o município vai estar de feriado segunda e terça.
Segunda e terça é ponto facultativo, nosso município, né? O pessoal está trabalhando bastante, né? Merece um descanso. Nosso funcionalismo, nossos servidores.